Muito obrigada, senadora Cir, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho com muita alegria a essa tribuna neste momento para registrar um evento ocorrido na cidade de Videira, interior do estado de Santa Catarina, lá no oeste de Santa Catarina, um evento que ocorreu no último sábado, dia 14. Um evento do qual eu recebi convite para participar e com muita emoção, viu como aquela gente daquele pequeno município do interior de seu estado vizinho, senador Paim. Videira é a cidade onde eu nasci, uma cidade que hoje conta com 50 mil habitantes, como a cidade se une em torno da busca e do resgate da história, da sua criação, da sua fundação até os dias de hoje. Então, o Museu do Vinho Mário de Pelegrim, através da Associação dos Amigos do Museu do Vinho, em parceria com a Prefeitura Municipal de Videira, realizaram, nesse último sábado, dia 14, um evento que comemorou os 82 anos da Casa Canônica e os 28 anos do Museu do Vinho. E a forma que, há 7 anos, eles encontram para comemorar este evento é exatamente mostrando os estudos que eles desenvolvem, as pesquisas, no sentido de resgatar e buscar escrever a história da fundação, da criação daquele município. Nessa edição, na comemoração dos 28 anos do museu e 82 anos da Casa Canônica, foram homenageados 17 ou 18 famílias, senador Paim. Famílias de pessoas, na sua grande parte, na grande maioria, vindas do Rio Grande do Sul, que saíram do Rio Grande do Sul, de Antônio Prado, Caxias, vários municípios, e foram até Videira para, naquelas terras, no vale do Rio do Peixe, plantar uva. E é exatamente por essa razão que o nome da cidade foi dado de Videira, porque lá as videiras foram plantadas.
E... Se Vossa Excelência me permitir, só uma frase.
Pois não, claro, senador.
Eu queria dizer que eu estive num evento semelhante no Rio Grande do Sul, e eles lembraram muito dessa cidade, Santa Catarina, que até o senador Gugá estava no plenário, a questão do vinho colonial, o vinho artesanal, que cresce em todo o Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, claro que em outros estados também. Então, só complemento, dizendo que bom ouvir a senhora falar da sua cidade de origem, né? E que hoje está com essa bela festa.
Então, senador Paim, eu agradeço. Eu também vi Vossa Excelência falar a respeito da festa da uva de Caxias do Sul. E, sem dúvida nenhuma, italianos que foram para Rio Grande do Sul, parte deles migraram para Santa Catarina. E na solenidade que eu participei, uma solenidade muito simples, mas marcada pela emoção de muitas famílias que lá estavam presentes, eram 17 famílias, 18 famílias, repito, foi um momento muito importante, porque, de uma forma resumida, a história de cada um era contada naquele momento, de cada família, as dificuldades que foi sair da Itália ou sair do Rio Grande do Sul para chegar até Videira, que hoje não é uma cidade mais que vive em torno da uva, que vive em torno do vinho. Outras atividades econômicas se sobrepuseram. Entretanto, jamais podem os moradores daquela região, daquela cidade, esquecer o que foi Videira no passado, mesmo porque hoje existe uma grande de atenção voltada para que a cidade recupere a plantação da uva e a produção do bom vinho, do vinho colonial. E Vossa Excelência falava no vinho colonial, nenhuma das famílias cujas histórias lá foram ditas, foram contadas, nenhuma delas deixava de produzir o vinho para o seu próprio consumo. Então, eu aqui quero cumprimentar todos os presentes que estavam lá, os organizadores, e cumprimento todos os organizadores através da senhora Rita Sinski. Rita Sinski, que é a presidente da Associação dos Amigos do Museu do Vinho, e que tem, ano a ano, se dedicado a essa importante tarefa. Cumprimentar o presidente interino de Videira, Lourenço Becker, que lá estava e fez também um pronunciamento, o prefeito de Videira, Lourenço Becker, o prefeito eleito de Videira, Vilmar Carelli, que fez naquele evento um discurso muito emocionado, porque ele também não só de família tradicional, mas uma pessoa que tem se dedicado muito àquele município e que, eu confesso, há muitos anos eu não voltava à cidade e vi uma videira rejuvenescida, uma videira, uma cidade que se prepara e trabalha para garantir a qualidade de vida das pessoas. Também do evento participaram o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Clarimar Betoni, as vereadoras Cristiane Zimmermann, Eneida Forlin Drescher, além de Rafael Balestrin. Da mesma forma, o padre da paróquia do município, padre Lauro Spor, também participou. Então, senhor presidente, quero dizer que foi um momento importante para a cidade. E eu, particularmente, vivi uma emoção a mais, porque entre as famílias homenageadas estava a família por parte de meu pai, meu avô Benjamin Graziotin, que, juntamente com outras famílias, também ajudou a construir a história da colonização, a história da formação da cidade. E, ao lado de Benjamin Graziotin, foram homenageados as famílias de Adão Vanin, Adelar José Mariani, Albertino Brandaleiro, Alcides Canin, Ângelo Buzarello, Antônio Peretti, Eurico Anselmi, Ernesto Grando, Francisco Franco, Francisco Lira, Giovanni Simoneto, Giuseppe Olivo, José Gonçalves Lins, Luiz Ângelo Damo, Pedro Menegola II e Virgílio Saorim. Ou seja, além de Benjamin Graziotin. Então, quero aqui cumprimentar a Prefeitura Municipal de Videira, cumprimentar a senhora Rita e todas as famílias dos homenageados. Já repito aqui, são mais de 130 famílias que tiveram e estão tendo as suas histórias resgatadas para que, no conjunto do mosaico, possa ser reescrita a história da cidade de Videira. E um povo não tem um futuro se não cultivar o seu passado, o presente, mas, sobretudo, o passado, porque o passado é parte da história, é parte da vida de todos. Mas, senhor presidente, nesse tempo que me resta, eu gostaria de aqui dizer, falar um pouco a respeito da chegada dos profissionais da área da medicina, os profissionais médicos que estão chegando no Brasil nesses últimos tempos para trabalhar no programa Mais Médicos. E nesse final de semana chegaram de vários países médicos que vão para vários estados brasileiros. São profissionais formados em medicina no exterior, ou seja, têm diploma no exterior. E a partir de hoje, eles já estão passando e ficarão uma semana conhecendo as peculiaridades das localidades onde eles vão trabalhar, conhecendo as doenças mais comuns de cada região e o costume da população local. Segundo a nota, senhor presidente, divulgada pelo Ministério da Saúde, no período de acolhimento, os profissionais vão conhecer hospitais e demais unidades de saúde, assim como a maneira como esses serviços estão relacionados às unidades básicas de saúde onde vão atuar. Além disso, vão ter informações sobre as peculiaridades da população de cada região, os seus hábitos, o seu cotidiano, as doenças mais comuns. Enfim, médicos e médicas estrangeiros ainda vão ter a oportunidade de conhecer os gestores locais. Essa etapa considera o Ministério da Saúde e todos como fundamental e essencial para fomentar uma melhor integração com os interlocutores locais. A ação contará com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, que é presidido pelo secretário de Saúde do meu querido estado do Amazonas, senador Wilson Alecrim, assim como conta com o apoio do Conselho Nacional de Saúde e de todas as secretarias municipais de saúde. Sobre a primeira etapa, o governo divulgou um balanço dessa fase com os números extremamente positivos. Ou seja, apesar de não ter, de que o percentual de vagas oferecidas pelo governo federal, por solicitação de todas as prefeituras, de grande parte das prefeituras dos municípios brasileiros, apesar do percentual que foi preenchido ser muito pequeno ainda, senhor presidente, é importante destacar que na primeira etapa de formação, mais de 90% desses profissionais foram aprovados e, portanto, considerados aptos a atuar nos municípios do interior do nosso país, assim como nas periferias das grandes cidades brasileiras. Eles são profissionais, senhor presidente, esses profissionais chegaram também ao estado do Amazonas no dia de ontem. Dos 74 médicos estrangeiros que vão atuar no Amazonas, eles desembarcaram em Manaus em número de 63. A maioria veio de Cuba. Entretanto, chegaram também médicos e médicas de outras nacionalidades, oriundos de outros países, como Espanha, Bolívia, Peru, República Dominicana e México. 20% desses profissionais têm especialização em saúde da família e uma média de 16 anos de experiência profissional, experiência inclusive em outros países. O treinamento no meu estado do Amazonas está sendo coordenado pela Fundação de Medicina Tropical e a Fundação de Vigilância em Saúde, porque infelizmente a Universidade Federal do Amazonas, conforme a própria imprensa divulgou, não aceitou a preceptoria desses profissionais que vão atuar no interior do estado do Amazonas. Portanto, eles estão sendo treinados, coordenados e terão um acompanhamento por parte dos profissionais que atuam na Fundação Medicina Tropical e também na Fundação de Vigilância em Saúde. Eles serão preparados, senhor presidente, para diagnosticar as doenças infectoparasitárias e doenças tropicais. E o Hospital, aliás, de Medicina Tropical do Amazonas é um dos hospitais não só referência para o Brasil, mas também, obrigada, eu já estou caminhando para a conclusão, senadora Ana Rita. Além de 19 distritos sanitários especiais indígenas, os médicos que foram para o Amazonas serão distribuídos em 42 municípios. Ou seja, eles deverão atuar nos distritos indígenas de Atalaia do Norte, de Lábrea, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. E profissionais também atuarão nos municípios de Anori, Barreirinha, Beruri, Borba, Capiranga, Canutama, Codajás, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Japurá, Juruá, Jutaí, Maués, Inhamundá, Novo Aripuanã, Pauini, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Urucurituba. Portanto, eu faço questão, senhora presidente, daqui. Não pude estar em Manaus no dia de ontem. Hoje inicia a semana de esforço concentrado. Também não pude estar com esses profissionais, porque aqui estou no Senado Federal. Mas faço questão, daqui dessa tribuna, de dar as minhas boas-vindas para esses profissionais que vão trabalhar por 3 anos nos municípios do interior do estado do Amazonas. E numa região que tem uma característica muito peculiar, onde há prevalências em doenças como a malária, que não é muito comum em outras regiões do país. São muitos os desafios para esses profissionais que vão estando longe de seu país, ajudando uma população extremamente carente e desassistida do interior do meu estado. Portanto, quero crer que eles estão sendo recebidos com muito carinho, com muita hospitalidade pela população de todo o estado do Amazonas, seja da capital, seja no interior, assim como das autoridades. E dizer aos médicos brasileiros, aos médicos que se formaram, e eu já concluo, senadora Ana Rita, e que têm diploma do Brasil, que não há nenhum risco desses profissionais tomarem as vagas dos profissionais formados no Brasil. Porque está claro que o Brasil precisa de um número muito maior de médicos do que tem hoje, para que possa assistir a população, principalmente aquela que vive nas regiões mais distantes, de mais difícil acesso. Portanto, fica aqui meus votos de boas-vindas, boa estada, bom trabalho no meu estado do Amazonas a esses profissionais vindos de tantos países diferentes, sobretudo de Cuba, e que eles possam contribuir, ajudar para fazer da saúde pública uma boa ação e assim melhorar a qualidade de vida de todos. Muito obrigada, senhora presidente.